Ano que termina, areia cheia, conchas mínimas.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho. Eu caminho.
Olá! Que alegria poder ser convidado a entrar na sua vida. Eu sou o B. Santana, pai, peregrino e podcaster do Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Começamos o episódio de hoje com o lindo e expressivo Haikai de Alice Ruiz, a sensível poeta e tradutora de Curitiba que vai comemorar 77 anos no dia 22 de janeiro de 2023. Esse Haikai, trazido pelas ondas do mar, rola as conchinhas que chegam para nós, do podcast Eu Caminho, em boa hora, em dezembro de 2022, quando gravamos justamente o episódio também 77, A Concha. O tema deste episódio, se você não ouviu o episódio 76, que eu recomendo, quem sugeriu foi a Maria de Fátima, a querida Pete, uma peregrina irmã de outras vidas, do interior de São Paulo, que se prepara para fazer o caminho francês de Santiago. Ela vai desembarcar no finalzinho de março em Saint-Jean-Pied-de-Port para iniciar seus passos físicos rumo à Catedral de Santiago. Ontem, coincidentemente, estivemos em Santiago de Compostela e as conchas que lá encontramos nos revelaram em segredo o que hoje deveríamos trazer para você neste episódio. Sabe, eu confesso que foi muito lindo poder ler na missa e perceber as palavras rolarem pelo espaço, feito as conchas trazidas pelas ondas sutis do poema de Alice. Palavras que tive a honra de semear do altar principal da nave central da catedral. Ontem, o botafumeiro perfumou as palavras que ainda soavam nas paredes da catedral, como se a mensagem fosse ficar ecoando eternamente, dançando de um lado ao outro, bailando como se o incensário gigante prateado que nos hipnotiza, nos acolhe, nos escolhe. Venha comigo, com a Pete e com a Alice Ruiz. E neste mês de Natal, vamos encontrar a concha que precisamos na areia molhada que massageia os nossos pés.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho. Eu caminho.
Na etimologia da concha, viajamos até os gregos para evocar o invólucro calcário ou córneo de certos animais. Ainda, o osso, o que nos fala da estrutura de cada um e de todos. Evocamos também a colher e o prato, artefatos reconhecidos dos peregrinos, artefatos primitivos que podem ser substituídos por uma concha. Nos instrumentos musicais, cada um de seus orifícios por onde o som passa dando vida à música. E evocando o sentido feminino, a parte externa da genitália, o que esconde o mais precioso, os lábios, os pequenos lábios, o clitóris, o orifício vaginal e uretral. É mais ou menos isso que encontramos em nossa pesquisa contemporânea sobre a etimologia da palavra concha. Quando caminhamos a Santiago, ouvimos muitas histórias relativas ao caminho. As setas amarelas, o cajado, a concha, a bota, o chapéu, o passaporte que carimbamos no caminho para comprovar por onde passamos e em que dia estivemos nas determinadas localidades, tudo isso faz parte do imaginário do Caminho de Santiago. O Campo das Estrelas, as estrelas que indicaram o túmulo do apóstolo de Cristo, a batalha contra os mouros, o caminho primitivo, o retorno dos restos mortais do primo de Jesus Cristo à Península Ibérica depois de esquartejado, tudo isso enriquece as lendas e mitos relativos ao caminho. São fagulhas de um fogo que sobe aos céus da Galícia, no noroeste da Espanha, formando as tantas estrelas que são a guirlanda de uma linda e antiquíssima história. Você sabe, aqui no podcast Eu Caminho, usamos analogias simbólicas para tentar clarificar ideias e histórias, sempre com o objetivo de tornar cada uma delas um pouco mais acessível. Em uma perspectiva simbólica, a concha é um escudo, um lacre, um porta-tesouro. O escritor Rubem Alves tem um lindo livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Mesmo que estejamos falando de outra concha, vale a reflexão. Para falar do que Rubem Alves quis dizer em seu lindo texto sobre a importância da resiliência em nossas vidas. Algo de incômodo, no caso das ostras, um grão de areia, é o responsável pelo surgimento do belo, pelo desenvolvimento da resposta natural da ostra àquilo que a incomoda. Sem o incômodo, não haveria pérola. A joia provém do sofrimento. Aprender a lidar com a dor pode resultar num processo de crescimento tal que nos faça criar as ferramentas necessárias com as quais poderemos seguir em frente mais fortes, mais ricos, melhores. É disso que trata o texto e é essa lição que tiramos da observação da pérola e de seu porta-joias natural, a concha. A concha de Santiago não tem pérola, mas serve como alegoria para tratarmos da joia que ela guarda. Eu mesmo. Você mesmo. O que é a concha? O côncavo e o convexo. Dois lados inseparáveis dessa mesma moeda. Enquanto um recolhe, o outro espalha. Foi em 2009 que Jesus Jato, um peregrino e hospitaleiro conhecido e reconhecido que encontrei no caminho de Santiago, me contou a alegoria que mais me tocou sobre a concha de Santiago. Falo dela daqui a pouco. Primeiro, devo contar que ouvi relatos de que, nos primórdios, até como passaporte peregrino, a concha era vista. Você sabe, quando vemos um peregrino com a concha na mochila, imediatamente reconhecemos. É um peregrino que vai a Santiago. Mas na Idade Média não era assim. Diz-se que a concha servia até como um comprovativo para a Igreja Católica em Roma de que o peregrino tinha chegado até Santiago de Compostela e ao fim das terras, Finisterre. Porque somente lá era possível encontrar a Coquille de Saint-Jacques, a concha de Santiago. Ela servia, portanto, como um rudimentar passaporte peregrino. Outros contam que as ranhuras da concha eram usadas para limpar as botas de couro dos peregrinos, que a concha era usada como recipiente natural para pegar a água na fonte ou receber uma porção de comida pelo peregrino que pedia ajuda. Todas essas lendas têm algum sentido e todas se complementam. Reza a lenda que quando os discípulos de Santiago trouxeram finalmente o corpo esquartejado do apóstolo para ser sepultado na Península Ibérica, a urna com seus restos mortais teria caído do barco no mar, no momento que desembarcavam na Galícia. E que quando resgataram a urna do fundo do mar, milhares de conchas de Santiago estavam grudadas na urna, como se criassem o manto sagrado responsável por proteger o santo. Um mosaico maravilhoso, um escudo protetor sagrado e milagroso. Uma linda lenda que enriquece ainda mais as histórias relativas a este símbolo maior do caminho. Agora eu volto no que me disse Jesus Jato na noite que o conheci quando cheguei em seu albergue e ele gentilmente tirou a mochila das minhas costas e me deu um abraço fraterno que dura até hoje. Jesus me contou que a grande beleza da utilização da concha do caminho é a forma como devemos fazer. Ao percorrer o caminho, devemos usá-la com a sua parte côncava virada para fora. Se repararmos bem, a concha é como uma mão. Olhe para sua mão em concha. Se usar a concha com a parte côncava virada para fora, verá que se parece com a sua mão quando pede algo a alguém, quando colocamos a palma virada aos céus. Vire a sua palma para os céus e olhe para a sua mão. É dessa forma que pedimos a comida, a bebida, o ensinamento, o conselho, a sabedoria, tudo aquilo que é preciso para que façamos a nossa jornada. A concha se transforma dessa maneira no símbolo maior da humildade daquele que quer progredir, que quer fazer do caminho o seu caminho, o caminho de edificação do eu, o caminho de edificação do sujeito. Quantas vezes temos vergonha de pedir? Achamos humilhante não ter as respostas que precisamos para crescer. E colocar as mãos em concha é pedir, muitas vezes, implorar. Mostrar-se apto a receber, disposto a receber, capaz de receber. E isso nos fala da nossa humanidade. Assim me contou Jesus Jato. Além disso, ele me disse que somente quando eu terminasse a jornada em Santiago que eu deveria virar a concha, porque aí eu estaria finalmente virando a minha mão. Faça você que estiver me ouvindo. De sua mão em concha, vire-a para baixo, vire a palma de sua mão para a terra e perceba que seus dedos, cada um deles agora um pouco abertos, estão virados a uma direção, como se sua mão indicasse vários caminhos, como se a partir de você, todo o conhecimento recebido durante o caminho pudesse agora ser espalhado, compartilhado. O que Jesus Jato me mostrou é que a concha era um símbolo da nossa própria mão, da mão que pede e da mão que partilha, da mão que recebe e da mão que doa. E essa é a beleza simbólica maior da concha de Santiago, ser símbolo da extensão de nós mesmos, de quando estamos vulneráveis e abertos para receber e, posteriormente, de quando estamos fortes e conhecedores o bastante para passar os ensinamentos adiante. Pergunto, quando você abre a mão em concha, quais são as dádivas que imediatamente reconhece ter recebido ao longo de sua jornada? E outra pergunta, você tem consciência de estar compartilhando o que recebeu? Medite sobre isso. Particularmente, confesso a você que me ouve que esse podcast é o produto maior dessa conversa com Jesus Jato em 2009. Tudo que aprendi nos 13 anos de peregrino e nos meus estudos posteriores à primeira peregrinação são doados aqui, com vontade de ajudar cada um e todos a compreenderem a importância da jornada pessoal, do florescimento do eu caminho em cada um.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores do podcast, especialmente àqueles que doam a partir de R$ 35,00 por mês e participam dos encontros exclusivos de gravação do programa conosco pelo Skype. Agora mesmo estamos gravando este episódio com um grupo de apoiadores. As discussões e encontros são mesmo uma delícia. Se quiser fazer parte dessa mesa redonda de debate e crescimento conjunto, entre aí no apoia.se/eucaminho e inscreva-se no nosso grupo doando a partir de R$ 35,00 por mês. É um clubinho que pode ser considerado um grupo de estudos com terapeutas, poetas, sonhadoras, avós, mães, ou seja, gente do bem que quer fazer a diferença a cada passo.
Eu caminho.
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 Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sou terapeuta e eu amo o podcast Eu Caminho. Hoje eu vim aqui dar minha sugestão de tema. Eu queria que o B falasse um pouco sobre o caminho para o encontro da criança interior, para onde essa viagem nos leva e os efeitos dela na nossa vida. Então, eu mal posso esperar para ouvir este episódio. Um beijo e obrigado pela oportunidade.
Que linda sugestão! A gente agradece a Bianca e já fica com vontade de meditar sobre o próximo episódio. Vale aguardar! E encerrando o episódio de hoje, um recado. Quando chegarmos no episódio 88, vamos lançar um livro com os primeiros 88 episódios do podcast, com os temas tratados e exclusivos tópicos em cada um deles. Fica então o meu convite para sua participação, assim como fez a Bianca. Faltam poucas sugestões para chegarmos ao tema de todos os 88 episódios. Envie o seu áudio com a sua sugestão para mais 351-9171-04-275. e participe do livro comemorativo dos 88 episódios do podcast, ganhando um exemplar autografado.
Eu caminho.
E para encerrar o episódio de hoje, mais um pensamento. Este encontrado nos textos budistas. Abro aspas. A água turva não revela peixes ou conchas. A mente turva faz o mesmo. Fecho aspas. Nas festas de fim de ano, procure manter a mente limpa, o coração limpo, a casa limpa. Quem sabe você não vai encontrar os peixes e conchas que está procurando, ou os peixes e conchas que estão ao seu lado e você nem imaginava. Abra as mãos em concha e receba o meu carinho e a minha melhor prece. O carinho e a prece dos apoiadores do podcast Eu Caminho. Receba Jesus Cristo e o seu amor incondicional pelo mundo e os seres humanos, sem distinção. Respire fundo e, colocando suas mãos sobre o peito, agradeça. Você vive, você é concha única de um eterno momento de amor de seus pais. Feliz Natal e até o próximo episódio. Bom caminho!